Na semana passada, então, nós falamos sobre esse projeto do ISS, que em linhas gerais, Rosane, ele muda a forma como o imposto sobre circulação, imposto sobre serviço de qualquer natureza, é cobrado de profissionais liberais aqui em Porto Alegre.
De profissionais liberais que trabalham em sociedade,
em,
né?
Sociedade.
Porque quem trabalha como autônomo, para esses não muda nada, o valor continua fixo.
Bom, quem se opõe frontalmente a essa proposta são basicamente profissionais liberais, advogados sobretudo, e nós queremos abrir espaço aqui para o contraponto, para o diretor do Instituto de Estudos Tributários, Rafael Nicoli. Bom dia, diretor.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina.
Bom dia.
Prazer estar com os ouvintes da Rádio Gaúcho com vocês.
Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Agora, o secretário sustenta que a prefeitura está se adequando a uma lei federal e nada mais fazendo do que entrando na lei, né? Entrando, seguindo as regras. Por que vocês são contra e contestam essa alegação?
Bom, Daniel, em primeiro lugar, eu acho que é importante fazer um esclarecimento que o debate não é sobre contra ou a favor do aumento do ISS.
Uhum.
E justamente por isso eu vou usar uma frase que vocês usam de uma forma bastante regular, que contra fatos não há argumentos, quando nós estamos falando de informações. E eu tenho algumas informações que são necessárias para a gente entender por que o IET e outros profissionais, não só advogados, como médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, etc., sustentam que, na verdade, não há adequação nenhuma. Porque o ponto que se defende é que a lei complementar essa, 157, ela não alterou e
a
não
lei
trata
federal,
desse,
né?
Assunto,
uhum.
A lei federal.
Uhum.
Então, não se trata de adequação, e sim o que está acontecendo é que está se induzindo a erro os vereadores, a imprensa e a própria opinião pública. Por quê? Em primeiro lugar, se a prefeitura fosse olhar para o trâmite legislativo do PL, que tramitou no Congresso Nacional durante 3 anos, ia verificar que lá no Senado havia um dispositivo expressamente para revogar esse regime jurídico para essas profissões. O que aconteceu? Lá no Senado, foi feita uma emenda para que fosse suprimido esse dispositivo que expressamente revogava esse dispositivo que consta uma lei complementar que existe só desde 1968. Então, em primeiro lugar, como que uma adequação a uma lei que foi publicada, sancionada, trata de uma adequação se quando no trâmite legislativo esse dispositivo, que tinha um dispositivo para ser revogado, ele foi suprimido pelo Senado Federal pela Comissão
Econômicos. Eu temo, diretor, doutor Rafael Nicoli, que o nosso ouvinte médio, para compreender o que a prefeitura está fazendo, ele não está conseguindo acompanhar a complexidade.
Eu entendo, mas aí vem o ponto. Sabe por que que o Senado suprimiu esse dispositivo? Porque desde 2000 e antes de 2001, eu vou citar só um exemplo, o Supremo já disse, e aí me surpreende o que o secretário já disse em uma ocasião com vocês e agora novamente, de que há uma adequação e a jurisprudência do Supremo, isso é uma questão fática, não há dúvida quanto a isso, sempre tratou desse regime como um regime jurídico, não como benefício fiscal. Então vejam, se o argumento, a premissa fática, uma questão fática, é de que há uma adequação, porque a lei complementar diz que não pode haver nenhum benefício fiscal que não redunde numa alíquota menor do que 2%, nós só poderíamos entender essa adequação se esse regime jurídico, se esse tratamento tributário fosse algum benefício fiscal. Essa supressão que foi feita lá no Congresso Nacional, dessa lei complementar nacional, pelo, à época, senador Francisco Dornelles, foi justamente porque o Supremo, em todas as vezes que foi provocado, disse isso não se trata de benefício fiscal, isenção ou redução de base de cálculo, se trata de regime jurídico desses profissionais que se organizam de forma em sociedade e que têm responsabilidade ilimitada, diferentemente de qualquer sociedade empresária que o sócio responde pelas cotas que ele tem no seu capital social.
Mas na prática, vamos situar o nosso ouvinte, na prática, os contadores, os médicos, os advogados, enfim, os profissionais liberais que trabalham como autônomos, trabalham sozinho, pagam R$ 136 por mês de ISSQN, independentemente de quanto fature. O projeto prevê que para esses continua igual. E que
não, para... senhora. Não, Rosane, desculpa, mas esse argumento é falacioso. Se tu olhar o projeto, ele não prevê isso. E mais, ele só diz que, a partir da aprovação, todos vão ter que emitir, vão pagar a subfaturamento no valor mínimo até 2%, para todos aqueles que emitirem nota fiscal eletrônica. Não há nenhum dispositivo no projeto que faça essa distinção. Ou seja, se os autônomos, os pequenos, como diz a prefeitura, neste momento, não irão pagar subfaturamento, é porque é uma questão de TI. Ou seja, porque eles ainda não emitem nota fiscal eletrônica. Mas não há nenhum, juridicamente falando, esse argumento é absolutamente falacioso.
Ok, mas então deixa
eu... não sustenta.
Só me permita continuar com a pergunta, então. E a previsão da prefeitura é cobrar os 2% sobre o faturamento daqueles que trabalham em sociedades. Lhe parece que é, do ponto de vista da justiça fiscal, correto que, independentemente do faturamento, que, digamos assim, um grande escritório de advocacia, que fatura milhões, o advogado pague somente R$186 por mês e não pelo faturamento, quando o pequeno prestador de serviços que tenha lá uma, enfim, uma oficina, prestador de serviços, vai pagar esses 2%?
Rosane, respondendo a tua pergunta, eu vou te colocar uma outra questão. Se essa lei complementar 157 tivesse sido lá no Congresso aprovada com a supressão desse regime jurídico tributário que vigora desde 1968, nós não estaríamos aqui discutindo essa questão, porque cabe à lei complementar, sim, se quisesse, alterar esse regime jurídico. Mas ele não foi alterado, esse é o ponto. Então, o que a gente pode estabelecer como parâmetro é o seguinte: o Supremo já foi provocado sobre esse assunto, para perguntado se isso ofenderia uma questão de justiça fiscal e isonomia. E ele disse que não, por vários motivos. E me surpreende que a prefeitura, ou por falta de informação, o que eu não acredito, não olhe para a jurisprudência do Supremo e veja o seguinte: olha, o que nós estamos defendendo aqui é que, se for colocado numa lei complementar, que é o que a Constituição diz que tem que alterar esse tipo de regime jurídico, bom, então dentro das regras do jogo se altere o regime. O que não é possível é se tentar se ganhar no tapetão.
Sim.
Ou seja, se existe regra do jogo para alterar regime jurídico, que se altere. Agora, essa lei complementar nacional, ela não foi apta para isso, não fez isso, e vou dizer mais. Desde 2002, existe uma emenda na Constituição dizendo que os municípios não podem cobrar a alíquota de ISS menor do que 2%. São Paulo, não sei se os senhores têm essa informação, teve essa discussão, porque o prefeito lá não resolveu discutir essa matéria, enviar um projeto de lei ao apagar das luzes do ano de 2017, porque ele teve um ano para fazer isso, né? Porque a lei complementar, que em princípio é se adequar, ela foi aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro de 2016, São Paulo rejeitou. Rejeitou isso porque, e não me parece que o prefeito João Dória esteja assumindo o risco de sofrer algum tipo de improbidade administrativa.
O Tribunal de Contas, para ser sua informação, o Tribunal de Contas diz que sim, vai apontar os prefeitos que não tomarem essa providência de propor o alíquota mínima de 2%.
Bom, o Tribunal de Contas, com todo respeito, ele vai estar gerando, junto com a Prefeitura de Porto Alegre e com outros prefeitos, um passivo tributário futuro para os municípios. Por quê? Porque vai ser a primeira vez que haverá dois regimes de tributação para a mesma prestação de serviço. Ou seja, essa sociedade de médicos, de odontólogos, de arquitetos, de advogados, que se reúnem em sociedade, mas que a responsabilidade é limitada, uhum, e que não tem caráter empresarial pelo Código Civil, seguramente vão entrar em juízo e vão ganhar.
Perfeito.
E sabe o que vai acontecer? O prefeito de Porto Alegre poderá eventualmente responder por improbidade administrativa, não por causa de não cobrar os 2% como está sendo sustentado, mas sim por descumprimento da Constituição.
Tá certo. Rafael Nickli, do Instituto de Estudos Tributários, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado.